de amarelo.
Amanhã eu vou assistir o jogo com os meus amigos, são mais ou menos 40 pessoas, e a gente vai fazer churrasco o dia inteiro, desde manhã até de noite. A gente assiste todos os jogos juntos, sempre. A gente se conhece há muito tempo e é uma tradição pra gente assistir todos os jogos das Copas juntos. Eu tô muito ansioso e espero que o Brasil consiga conquistar o Hexa e levar a taça pra casa.
Em clima de Copa e também de férias escolares, espaços culturais da cidade aproveitam a data para fazer atividades temáticas. O Museu dos Brinquedos, na região centro-sul de BH, realizou neste fim de semana ações como Caça ao Tesouro por bolas de futebol que contam a história do esporte, construção de um estádio em miniatura e apresentações de dança com passes do esporte. Para a coordenadora do Educativo do Espaço, Sabrina Glaze, o clima de Copa convida as crianças a se interessarem pelo esporte e a engajarem com mais brincadeiras.
Mas eu acho que se instiga, a criança ela quer brincar mais, sabe? Ela quer marcar ponto, ela também quer descobrir, gastar energia, correr. E muito disso nem está atrelado à bola em si, a jogar futebol em si. Eu sinto que elas têm vindo mais animadas para curtir as brincadeiras mesmo, assim, e aprender novas brincadeiras.
Além de espaços culturais, dezenas de bares e restaurantes vão transmitir a partida e preparam programações especiais, como bingo e outros jogos. O gestor de tecnologia, Luiz Diniz, faz questão de ver o jogo fora de casa para dividir a emoção com mais pessoas.
Vai me deixando muito animado, assim, para ir ver o jogo na rua. Eu faço questão de ver todos os jogos na rua para comemorar com a galera, com a multidão. Estou confiante que a gente vai conseguir passar de fase. Acho que vai ser um jogo apertado, mas acho que a gente está indo com energia. Estou muito ansioso para a gente comemorar a vitória amanhã.
Com a possibilidade do Brasil disputar as quartas de final, torcedor da capital mineira já está menos tímido em dizer que acredita na possibilidade da conquista da sexta taça da Copa do Mundo. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
E mais ouvinte participando aqui, falando sobre como está acompanhando. Olha que legal, o ouvinte que escreveu lá do Paraná, deixa eu pegar o nome dele, o Fábio, escreveu aqui no início do Show da Notícia, falou que ele é pai de quadrigêmeos. Mais cedo o Diogo Bugalho contou como é que estava a mistura de férias escolares com Copa do Mundo, né? Imagina com quadrigêmeos, Sofia, Rafaela, Letícia e André, galera toda reunida, e não contente com os quadrigêmeos, o Fábio reuniu os sobrinhos em casa e tinha espaço para mais. Ainda foi a sogra e a mãe. Ele falou que foi um momento único de compartilhar com toda a família. Ele até mandou a foto. Eu lembro que eu vi a foto aqui dele, todo mundo junto. Abri aqui agora. Tem uma galera de todas as idades. Tem um bebezinho de colo. Tem a galera toda usando as camisas amarelas ou azuis da seleção. Muito bacana a torcida ali do pessoal do Paraná. Falou que foi um momento único de compartilhar a Copa com toda a família. Muito bom, hein, Fábio? Haja ânimo para juntar todo mundo, mas eu acho legal. Eu também acho que você tem que fazer isso mesmo, juntar a galera toda para torcer. Vai ser assim também amanhã, certamente, por lá. E o nosso Diogo Bugalho, com quem conversamos agora há pouco, deu o palpite dele aqui para mim também, e eu não gostei, Diogo, do seu palpite. O Diogo tá dizendo que vai ser 1-1 e que tudo vai ser definido nos pênaltis amanhã. Eu não tenho coração para tudo isso. Eu já quase não aguentei Brasil e Japão. Aqueles minutos finais que o juiz não parava nunca o jogo, ia enrolando para encerrar a partida, e o Japão fazendo força, tentando passar mais um gol. O Diogo não disse quem vence nos pênaltis. Mas eu não admito que ele diga que vai ser a Noruega. Tem que ser o Brasil. Mas pelo amor de Deus, não quero pênaltis, não. Eu gosto dessa emoção toda. Mas calma lá, o Diogo escreveu aqui que não se arrisca no resultado dos pênaltis. Pelo amor de Deus, Diogo, senão eu espero mais otimismo de você a partir de amanhã. Eu não vou dar conta de tantas emoções assim. Pênalti no jogo do Brasil não dá, pelo amor de Deus. Obrigado, Diogo, pela sua participação e de todos os ouvintes que estão mandando mensagem aqui no 11 99911 9981. Tem gente falando, lê minha mensagem. Calma, gente, aqui tem muita gente participando. Logo mais eu trago outras mensagens dos ouvintes na programação da CBN. Obrigado pela participação de todo mundo. 6 horas e 19 minutos, 3 minutinhos de notícias da sua região e a gente volta já.
CBN Show da Notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Moraes também determinou a revogação do porte de arma de Bolsonaro e do registro de CAC, que é o certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador. O ministro ainda determinou que o ex-presidente entregue, no prazo de 48 horas, todas as armas de fogo que estejam em sua residência. Na decisão, Moraes lista os armamentos que deverão ser encaminhados à Polícia Federal e ressalta que o descumprimento da ordem poderá levar à revogação da prisão domiciliar. No despacho, o ministro não fixou um novo prazo para a medida. Com isso, Bolsonaro permanecerá em prisão domiciliar por tempo indeterminado até nova decisão do Supremo. O advogado Fábio Souto, especialista em tribunais superiores, avaliou que a decisão de Moraes foi correta.
A decisão pela manutenção do regime domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nos parece correta sobre os dois aspectos. Inicialmente, convém destacar que a lei de execução penal não exige um tempo de cumprimento de pena no regime domiciliar. Na verdade, o cumprimento de pena em regime domiciliar humanitário é algo excepcional, com o objetivo de preservar os direitos fundamentais básicos do apenado.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde março deste ano, quando Moraes autorizou a medida por motivos de saúde. O prazo inicial de 90 dias terminou na semana passada, mas a decisão acabou sendo adiada por causa da investigação sobre a arma. A decisão foi tomada após Moraes analisar as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Defesa sobre o episódio envolvendo a apreensão de uma pistola registrada em nome do ex-presidente. A PGR entendeu que não houve falta grave capaz de justificar a revogação da prisão domiciliar, enquanto a defesa sustentou a inexistência de qualquer irregularidade por parte de Bolsonaro. Os argumentos se basearam no inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal sobre a apreensão da arma do ex-presidente. Os investigadores concluíram que Bolsonaro não cometeu nenhum crime por ter o registro da arma. Reportagem João Rosa.
A quinta edição do Arena Noiva segue até esse domingo na Praça das Fontes, no Parque da Cidade, com entrada gratuita. O evento reúne mais de 500 empresas do setor de casamentos e festas em 4 espaços temáticos, com cenários decorados, desfiles de moda, atrações culturais e uma área voltada ao empreendedorismo. Mais de 70 novos empreendedores participam da feira com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui do DF. Segundo os organizadores, o objetivo é fortalecer o mercado de eventos, gerar negócios e ampliar oportunidades para pequenas empresas e profissionais do segmento. Juliana Souza, para a CBN.
Agora, 6 horas e 23 minutos, atualizando aí para os nossos ouvintes, 19 minutos de partida entre Paraguai e França pela Copa do Mundo, 0-0 por enquanto, tá? Se depender desse placar, os nossos ouvintes não estão acertando o nosso bolão aqui, porque teve muita opinião divergente, mas não me lembro de ninguém palpitando no 0-0. Mas ainda tem muito jogo pela frente, tendo gols aqui, eu vou avisando vocês, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Vamos, enquanto isso, lá para Brasília. Ana Carolina Tomé nos chama, porque tem mais informações ao vivo lá da Capital Federal. Diga, Ana.
Muniz, o ex-vereador Carlos Bolsonaro visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado e afirmou que o pai está ciente de tudo em referência ao cenário político e a poucos meses das eleições de 2026. Em uma publicação na rede social X, Carlos escreveu que o ex-presidente sabe o que está acontecendo fora de casa, embora esteja, obviamente, impedido de acompanhar essas conversas nas redes sociais. Antes da visita de Carlos, Jair Bolsonaro recebeu em casa o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República nas eleições deste ano. Nas redes sociais, Carlos afirmou que a conversa entre o pai e o irmão foi muito boa e tranquila, mas não deu mais detalhes sobre essa conversa. Lembrando que esse encontro entre Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro vem logo depois de Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, anunciar na na semana passada sua saída da presidência do PL Mulher, depois de tornar pública também em um vídeo nas redes sociais a crise com o senador Flávio. Nos últimos dias, a ex-primeira-dama também recebeu críticas de apoiadores do bolsonarismo por elogiar um programa lançado pelo presidente Lula. Lembrando que Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária em Brasília desde março deste ano, condenado por tentativa de golpe de Estado. Ele ficou preso por 2 meses na Papudinha e em seguida passou a cumprir a pena de 27 anos de prisão em casa por motivos de saúde, conforme uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Volto com você, Muniz.
Obrigado pelas suas informações, Ana Carolina Tomé, falando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Agora, às 6 horas e 25 minutos, agora a gente vai para o noticiário internacional, porque o número de mortos por causa daqueles terremotos que atingiram a Venezuela, esse número subiu para 2.954, enquanto o total de feridos passa já de 12 mil. Autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros nas regiões atingidas.
Equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e da Defesa Civil Nacional trabalham no resgate de Félix Tovar, venezuelano que tem residência no Brasil, de 70 anos, que foi visto pela última vez em La Guaira, antes dos terremotos que atingiram a cidade. Félix é pai do estudante brasileiro Daniel Medina, que tem se mobilizado no exterior para buscar informações e ajuda. Tovar ficou 2 meses no país para ver a família e tinha o plano de embarcar para o Chile e encontrar a filha na semana passada, justamente quando os tremores atingiram a região. Os irmãos estão em contato com equipes de resgates do Brasil e de outros países para acompanhar as buscas. A major do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Daniela Santos Oliveira, está em La Guaira e atua nas equipes de buscas. Ela contou que recebeu a informação do desaparecimento de Félix pela Embaixada do Brasil e logo entrou em contato com a filha dele.
Fiz contato com ela para obter mais informações. Último sinal do telefone, última transação bancária que ele teria feito, e aí mandamos uma equipe no local para encontrar com alguém da família, porém não, eles não estavam no local, uma padaria ele costumava frequentar. Aí a nossa equipe foi na pousada onde ela indicou que ele pernoitava. Ela não está comprometida, então foi feita uma vistoria e não foi localizado ninguém. Outra opção era um hotel que fica ao lado. Deu para fazer uma busca e não localizou também ninguém. A última transação bancária dele dá dentro da padaria às 5h37. Estamos trabalhando com a hipótese de que ele está na padaria. Estamos fazendo as buscas nesse local.
Daniela Santos também disse que a equipe é composta por 14 integrantes e 2 cachorros. E comentou as principais dificuldades neste momento.
É o tipo de colapso, né, com muitas lajes. Então a ruptura ela tem que ser controlada. A gente tem que sempre monitorar a possibilidade de novo colapso de uma estrutura que a gente já está atuando. Tentar identificar o máximo de indícios possíveis de ter chances de vítimas vivas.
A mesma esperança é o que move resgatistas que lutam contra o tempo para tentar salvar Fábio, um venezuelano de 9 anos que permanece preso sob os escombros de um prédio que desabou em La Guaira. Segundo a Defesa Civil, a criança foi localizada e está aproximadamente 6 metros das equipes de busca, que incluem especialistas enviados da Argentina e de El Salvador. As operações avançam lentamente por causa do alto risco de colapso adicional da estrutura. As autoridades da Venezuela e de equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões mais atingidas. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.
Muito bem, a gente vai continuar acompanhando também essas buscas todas lá na Venezuela e ainda hoje aqui no Show da Notícia a gente vai também ter mais uma entrevista para trazer mais informações aí para vocês sobre toda essa dificuldade pela qual a Venezuela está passando aí por causa desse terremoto. Foi um terremoto duplo, né? Foram 2 terremotos na sequência que acabaram esses 2 terremotos atingindo ali duramente a estrutura do país e tem agora essas buscas todas pelos desaparecidos. Antes da gente ir para o Repórter CBN, quero só destacar que tem vários ouvintes mandando mensagem também para a gente sobre a última entrevista que a gente fez. Foi uma análise da semana política e o que esperar dos próximos dias na política. O Newton escreveu que ouviu a entrevista de um professor aqui na CBN, não conseguiu guardar o nome dele, mas ele deu parabéns pela entrevista, disse que gostou muito das colocações do professor, falando sobre todos os pretendentes, os principais candidatos, mas sem ofender nenhum deles, claro, né? Nossa intenção aqui nunca é essa, a gente foge disso. A ideia é sempre fazer uma análise do que está acontecendo. E o Ricardo também, essa mensagem que eu li foi do Newton. O Ricardo também mandou mensagem aqui falando que essa última entrevista com o professor do Paraná merece, de fato, o título de show da notícia. Gostei, Ricardo. Obrigado pela mensagem. Falou que o professor fez uma excelente análise dos dados das pesquisas eleitorais que o Datafolha divulgou hoje. Se você não pôde acompanhar, obrigado pelas mensagens todas, mas se você não conseguiu acompanhar a entrevista completa, eu falei com o Bruno Bolognese agora há pouco. Ele é cientista político, professor da Universidade Federal do Paraná e trouxe todo esse panorama da nossa política brasileira. Quem quiser recuperar tudo que ele trouxe de informação, tem alguns caminhos. Pode ir lá no YouTube, pega a transmissão que está ao vivo agora, e aí você pode voltar alguns minutinhos. Até ali tem um reloginho da CBN que aparece no canto inferior esquerdo, até por volta de 5h35 da tarde, que foi quando a entrevista começou. E aí você vai conseguir acompanhar tudo que ele falou. Mas essa entrevista também fica disponível lá no feed, na lista de podcasts do Show da Notícia. Então é só você procurar por Show da Notícia no Spotify ou qualquer outro aplicativo de áudio e, claro, também no site, no aplicativo da CBN, e você consegue recuperar essa entrevista com o professor Ricardo, ou melhor, o professor Bruno Bolognese, cientista político, que conversou aqui com a gente. O Ricardo, o Newton, todo mundo que participou, obrigado pelas mensagens de vocês. Vamos agora para as informações do repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado 4 de julho de 2026. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, voltou a testar Gabriel Martinelli entre os titulares e indicou o atacante como substituto de Lucas Paquetá. O Brasil enfrenta a Noruega nesse domingo, às 5 da tarde, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Rafinha treinou com o grupo, mas ainda deve ficar de fora da partida. O contrabando de canetas emagrecedoras disparou no Brasil em 2 anos. As apreensões subiram de 9 em 2024 para 758 em 2026. Grande parte das mercadorias entra via Paraguai, com o Paraná concentrando 37% das ocorrências. O levantamento é do jornal O Globo. A estudante de medicina presa por atropelar e matar um idoso em Porto Velho exigiu que a vítima se ajoelhasse e pedisse desculpas antes do crime. É o que indicam as investigações. Segundo a família, os dois não se conheciam e a confusão começou após a estudante arremessar garrafas contra a casa do idoso. A justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, de flagrante para prisão preventiva, e determinou uma avaliação das condições psicológicas da investigada. O funeral de Estado do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, começou nesse sábado em Teherã, 4 meses após a morte em bombardeios atribuídos a Israel e aos Estados Unidos. Milhares de pessoas participaram da cerimônia, marcada por gritos de apoio ao Ayatolá e palavras de ordem contra Estados Unidos e Israel. As autoridades estimam que até 20 milhões de pessoas participem das homenagens, que durarão 6 dias e ocorrem em meio às negociações diplomáticas entre Teherã e Washington. No horário de Brasília, 6 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Vamos aos Estados Unidos falar de Copa do Mundo. Nesse momento, inclusive, ó, atualizando, Paraguai e França estão em campo há cerca de 30 minutinhos, 0-0 ainda, para as duas equipes. Hein? Quem está por lá, nos Estados Unidos, acompanhando tudo de perto e tem mais informações para a gente? Sempre ele, Leonardo Dai. Boa noite para você, Dai. Por onde você anda, hein? Está em que região dos Estados Unidos?
Tudo bem, Muniz? Estou aqui no MetLife Stadium, palco do jogo entre Brasil e Noruega amanhã.
e palco agora há pouco da entrevista coletiva do técnico da seleção brasileira aqui em East Rutherford, Nova Jersey, onde o Brasil joga contra a Noruega amanhã.
E aí, o que foi dito nessa entrevista coletiva? Sabe que, né, trazendo aqui para os nossos ouvintes, Dai, jornalista quando vai acompanhar um evento como esse, uma entrevista coletiva, alguma fala aí de autoridade, a gente fica de olho no que eles estão falando, mas também ali nas entrelinhas, no que eles não falam, no tom como eles falam. O que você pode perceber? Quais foram os destaques dessa entrevista coletiva e o que você traz para a gente de impressão sobre esses preparativos da seleção para a partida de amanhã?
Nas entrelinhas, acho que o que ficou mais claro é que, de fato, existe uma tendência maior de escalação do Gabriel Martinelli amanhã no lugar do Lucas Paquetá. Eu continuo preferindo não cravar essa escalação, porque em nenhum momento eu ouvi de ninguém e nem do técnico da seleção nessa entrevista a frase "amanhã joga o Martinelli", que é o que eu acho que define a informação. Então, o que nós temos são, tanto do ponto de vista da apuração que foi feita durante a semana, quanto dos próprios sinais que foram dados na entrevista coletiva, indicações de que a visão da comissão técnica é de que o time fica mais parecido com o time que vinha jogando, com o Martinelli fechando o lado esquerdo quando o Brasil não tem a bola e armando o time pela esquerda quando o Brasil tem a bola. Então seria uma utilização do Martinelli parecida com o que a gente viu no segundo tempo do jogo contra o Japão, no sentido de que o Vinícius Júnior continua aberto pelo lado esquerdo, ao invés de vir jogar mais como o atacante centralizado, né? O Vinícius continua na posição dele mais pela esquerda, e o Martinelli, ao invés de jogar na ponta, joga numa faixa mais central, mais pro lado esquerdo, mas numa faixa mais central do campo. Mas repito, isso são indicações que a gente teve, de acordo com informações das coisas que foram testadas nos treinos durante a semana e diante do que foi falado hoje na entrevista coletiva. Já aconteceu nessa Copa de esses sinais acabarem não se revelando os sinais corretos para a escalação. Mas a tendência principal, por assim dizer, é que o Brasil seja o mesmo do jogo contra o Japão, só com o Gabriel Martinelli entrando no lugar do Lucas Paquetá. O técnico da seleção falou também sobre como ele vê esse jogo contra a Noruega e disse que espera um jogo difícil, um jogo complicado, e destacou também as qualidades que tem o adversário do Brasil nesse jogo de amanhã.
Noruega é um equipo difícil, porque é um equipo que tem estrutura, tem qualidade, tem uma boa organização. Temos que jogar ao nosso melhor, e creio que estamos no momento para jogar ao nosso melhor, porque somos confiantes, porque saímos da una eliminatoria difícil contra el Japón, porque queremos mejorar, porque estamos preparados para todo lo que puede pasar, como estaba preparado el equipo. Yo falei antes del juego contra el Japón que el equipo estaba preparado para cualquier situación. Salió contra el Japón una situación mal, porque encajamos un gol, pero el equipo no estaba ansioso, el equipo estaba focalizado en lo que tenía que hacer para salir. Entonces, estamos confiantes, pero un rival es un rival complicado.
Ele chegou a falar que o Brasil começou a Copa com uma atuação nota 5 contra o Marrocos, aí passou para um 6,5 contra o Haiti, chegou num 7 contra a Escócia, e aí para falar do Japão ele pensou, falou, como a gente estava feliz depois do jogo, vai um 7,5. Mas é assim que ele está vendo a Copa da Seleção Brasileira até agora.
Ô Dai, duas dúvidas aqui. Se não for o Martinelli, o principal nome seria o Danilo Santos para substituir o Lucas Paquetá? E já sabendo então que a resposta é sim, me explica como é que essa formação com o Martinelli seria uma formação parecida com o que o Brasil teve com o Japão, ou a formação com o Danilo Santos, como é que essas duas opções se encaixam com a tal da Noruega, que é quem a gente vai enfrentar daqui para frente, porque queremos que se a gente teve 7,5 nas avaliações agora do Ancelotti nas últimas partidas, a gente quer 8, 8,5, 9 daqui para frente, né?
É bom lembrar que o Paquetá, quando foi convocado para a Copa, ele não era titular, né? Então nós não temos um reserva para o Paquetá. O Paquetá já era alternativa, né? Não existe um Paquetá 2. Então, saindo o Paquetá, obrigatoriamente você tem que mudar ou improvisar ou mudar o jeito do time jogar. Qual é a diferença entre o Martinelli e o Danilo Santos? O Martinelli é um atacante, um jogador que joga pelo lado esquerdo, principalmente. Em teoria, quando ele entra, ele entra para jogar aberto, né? Entra para jogar mais como um ponta.
mas contra o Japão, no momento em que ele entra numa função semelhante à do Paquetá, depois que o Endrick entra também, né? Então, quando o Endrick entra, o Endrick vira o centroavante, o Matheus Cunha passa, recua um pouco, sai da posição de referência do ataque e vira o camisa 10 do time, digamos assim, e o Martinelli vai construir o jogo um pouco mais pelo lado esquerdo. A tendência é que ele faça isso, só que aí é um jogador que tem uma característica de ofensividade, de ir para cima do adversário, de atacar a linha de fundo, de construir jogo no um contra um, tendo que fazer uma função de construção de jogo do Paquetá, de trocar passes, de marcar quando o time perder a bola, marcar muito bem pelo lado esquerdo do ataque do Brasil, para o Brasil tentar recuperar a bola rápido e não deixar a Noruega acionar os jogadores mais talentosos que ela tem do meio para frente, como o Ødegaard, jogadores que podem fazer a bola chegar à área com muita qualidade. A bola não pode chegar neles, idealmente, né? Então, teria que haver essa adaptação, porque contra o Japão quase não atacava, o Japão não queria atacar naquele momento do jogo. Então, a função defensiva do Martinelli, ela não estava sendo muito testada. Contra a Noruega, pelo menos no princípio do jogo, a gente imagina que vai ser um pouco diferente. Já o Danilo, ele é um volante, ele é um jogador que é um volante de característica ofensiva, ou seja, é um jogador que atua numa faixa central do campo, mas que chega muito à área, né? Então, atacar para ele não será um problema, porque ele tem essa capacidade, só que ele ataca de um jeito diferente também do Lucas Paquetá. Ele é um jogador que acelera mais o jogo, que tem uma chegada de trás mais rápida, que constrói menos com troca de passes e finaliza mais, ou tenta um passe um pouco mais ousado, mais direto, digamos assim. Característica de jogador muda bastante em relação ao Paquetá. E entrando o Danilo, ele entraria, ao invés de ser um jogador para jogar ali perto do Casemiro, né, que seria a posição natural dele, a posição do Bruno Guimarães, por exemplo, ou o Bruno Guimarães teria que recuar um pouco mais para recompor a defesa do Brasil, ou o Danilo teria que jogar num trio de volantes ali com o Bruno Guimarães e com o Casemiro, né? Então é diferente. O Paquetá, ele é um meia e não um volante. Ele permite ao Bruno Guimarães ocupar um lado desse losango da seleção brasileira, né? E ele ocupa o outro. O Danilo não tem esse entrosamento tão encaixado. Ele é um jogador acostumado a ocupar as faixas ali do meio de campo de todos os lados. Então, essa recomposição, essa interação com o Bruno Guimarães, ela teria que ser, ou no caso, ela teve que ser treinada durante a semana, para a seleção ter uma ocupação de espaços racional, que não seja redundante, né, que não sejam dois jogadores ali ocupando o mesmo lugar do campo, e ao mesmo tempo que o Brasil não fique defensivamente exposto, com o Bruno Guimarães chegando forte à área, o Danilo chegando forte à área, e aí quando o Brasil está sem a bola, a Noruega tem muito espaço para chegar ao campo de ataque da Noruega, campo de defesa da seleção.
Muito bem, vamos ver então só amanhã para a gente ter uma certeza de como vai ser a formação brasileira para essa disputa contra a Noruega. A gente vai, claro, acompanhando tudo aqui pela CBN. Dai, queria falar com você um pouquinho sobre Paraguai e França, que estão em campo agora, 38 minutos do primeiro tempo, 0-0 por enquanto. Sabe que agora há pouco teve um lance que chamou muita atenção, o Mbappé estava avançando ali com a bola, ele foi puxado, ele levou um puxão pela camisa ali do Cubas. E aí, mal caiu, o Mbappé já levantou e empurrou ele. Os dois times chegaram ali, né? Deu uma fechada no tempo entre os dois, mas depois ficou tudo um pouco mais tranquilo. E é uma partida com temperatura alta, não só dentro de campo, mas também no clima, né? Nos termômetros, Léo. Termômetros em 38 graus, sensação térmica passando dos 40. O que esperar aí desses próximos minutos? França é a favorita, né, para essa partida, mas como é que Paraguai deve se enfrentar esse favoritismo da França?
O jogo está bem dentro do que a gente esperava, no sentido de ser a França atacando muito e o Paraguai defendendo praticamente com os 11 jogadores no campo de defesa o tempo todo, né? O Paraguai tentando fechar o máximo de espaço para a França. O Paraguai saiu para o jogo agora num tiro de meta, chutão para frente para tentar ganhar uma bola pelo alto e, se ganhar uma segunda bola, uma terceira bola, tentar construir alguma coisa, chutar de longe, fazer qualquer coisa. Mas o Paraguai tentando correr o mínimo de risco possível para oferecer o que não pode oferecer para a França, que é espaço, né? A França tem muito jogador que, se você der uma fresta, eles fazem um carnaval. Então o Paraguai faz o jogo mais cauteloso possível para negar esses espaços à França, e a a França até agora tem dificuldade. A tendência é que a França só tenha facilidade nesse jogo depois que fizer o primeiro gol e o Paraguai tenha que se expor um pouco mais, porque não tem. O Paraguai defende, é um cenário semelhante ao que o Brasil enfrentou contra o Japão, por exemplo, no sentido de você ter 11 jogadores num espaço de, sei lá, 20, 30 metros de campo aí, e aí não tem pra onde driblar, não tem pra onde trocar passe, não tem pra onde fazer nada, né? Você precisa ir ou de uma jogada individual, assim, muito brilhante, ou de um chute de longe, ou de uma bola parada, alguma coisa desse tipo, pra abrir a defesa paraguaia, o jogo aéreo, enfim. Por enquanto, a França não está conseguindo fazer isso. Agora, é muita qualidade do lado francês, né? Fazer isso é o que o Paraguai pode fazer. O Paraguai não tem muito mais que isso para fazer com os recursos que tem, mas é uma estratégia também que tem muito mais chance de dar errado do que dar certo, porque você teria que segurar 120 minutos esse ataque francês, contar que esse time francês aí, cheio de grandes jogadores, vai passar 2 horas sem conseguir construir uma dessas jogadas acima da média, ou uma bola parada, ou um chute de longe. Mas é o que o Paraguai tem para tentar, e já está aí passando, já estão passando aí quase 45 minutos, e o Orlando Rio, goleiro do Paraguai, não precisou trabalhar tanto assim, o 0-0 vai permanecendo no placar.
Muito bem, Léo, para a gente avançar aqui, hoje teve Marrocos e Canadá. Marrocos conseguiu se classificar para a próxima fase do Mundial. Canadá se despedindo aí, vai agora só assistir as próximas partidas.
O jogo foi até assim, o placar até indica uma facilidade que não foi a facilidade real que o Marrocos teve, né? O jogo foi mais equilibrado do que o 3-0 indica, mas é uma grande seleção a marroquina. A gente falava sobre isso antes da estreia do Brasil contra o Marrocos, né? O Marrocos está confirmando que, de fato, é uma das grandes seleções da Copa, vai para as quartas de final. Evidentemente, se a França passar aí pelo Paraguai, a França vai ser favorita no jogo contra a seleção do Marrocos, mas é uma seleção de altíssimo nível. A primeira seleção não europeia e não sul-americana na história a chegar às quartas de final em 2 Copas do Mundo seguidas. Chegou em 2022 e chega de novo agora. E chega aí, de fato passando a França, Marrocos vai fazer um jogo diferente do que o Paraguai está fazendo. Marrocos é um time que tem muito mais recurso para tentar atacar a França, para tentar machucar a França, embora a França naturalmente vá ser favorita também se passar para enfrentar o Paraguai. Hoje, na verdade, a França é favorita contra qualquer seleção que enfrentar nessa Copa, porque tem muita qualidade.
Muito bem, Leonardo Dai, obrigado, hein, pelas informações todas, pelo papo. O Dai vai continuar acompanhando tudo da Copa e principalmente da seleção brasileira de pertinho ali nos Estados Unidos, e volta aqui com a gente na programação. Valeu, Dai, bom trabalho por aí.
Valeu, até mais.
6h46, a gente vai para mais um intervalo com notícias da sua região. Tô de olho por aqui. Paraguai e França, 43 no primeiro tempo. 0-0 ainda. Saiu um gráfico agora há pouco, enquanto o Léo terminava de falar com a gente, o gráfico de quem tá predominando aí no jogo, né? Quem tá ditando o ritmo de jogo, e foi exatamente o que o Léo falou. O gráfico está todo azul, indicando a força da França ofensivamente nesse jogo, mas o Paraguai conseguindo segurar ainda bastante, de um jeito bastante exitoso, tanto que tá 0-0 por enquanto. Tô de olho por aqui, vou te atualizando, tendo alguma novidade lá nos Estados Unidos, combinado? Então a gente vai para as notícias da sua região, eu volto já.
CBN, Show da Notícia.
O senador Flávio Bolsonaro evitou comentar publicamente o racha com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro durante o seminário de comunicação do PL no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, mas fez acenos ao eleitorado feminino. Após as desavenças públicas com Michele e a fala do apoiador Paulo Figueiredo de que mulheres não sabem votar, Flávio disse que é a mulherada que manda em casa e no Brasil.
É a mulherada que manda em casa, é a mulherada que manda no Brasil, e é a mulherada que fala por último aqui no palco. Obrigado, Soraya.
Lideranças do partido, como o deputado Sóstenes Cavalcante, minimizaram a crise e disseram acreditar que a ex-primeira-dama vai apoiar a candidatura presidencial do senador. Michele Bolsonaro, no entanto, manteve distância das discussões internas da legenda e usou as redes sociais para destacar a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, sancionada pelo presidente Lula. Ela elogiou a iniciativa e defendeu mais acessibilidade e oportunidades para a comunidade surda. A postagem gerou reações no PL e integrantes do partido compartilharam uma imagem criada por IA em que Michele aparece usando camiseta e boné do PT. Desde a divulgação do vídeo na semana passada, em que afirmou ter sido desrespeitada por Flávio, aliados mais próximos de Michele tentam conter os efeitos da crise, que levou à saída dela da presidência do PL Mulher. Um dos principais focos da disputa interna é o Ceará. Michele defende a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado, enquanto o grupo de Flávio apoia o deputado estadual Alcides Fernandes para a vaga. Mesmo sendo próxima da ex-primeira-dama, Priscila participou do evento com Flávio e fez elogios públicos ao senador. Gesto interpretado por aliados como uma tentativa de reduzir as tensões. Nos bastidores, cresce a possibilidade de Priscila Costa disputar a vice na chapa de Flávio em vez do Senado. Outro nome feminino cotado para o posto é da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques. Reportagem Igor Cardim.
Mirval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Show da Notícia.
Agora, 6 horas e 51 minutos. Nem todo mundo consegue priorizar a torcida pelo Brasil durante a Copa do Mundo, hein? No meio do caminho tem um bebê nascendo numa maternidade, alguém precisando de um raio-x, um operador de pedágio pronto para garantir a passagem de quem precisa circular pelas estradas. Até se você estiver numa festa ou num bar, muita gente fica à disposição para te servir enquanto o Brasil faz um gol, né? O pessoal tá trabalhando ali. O bom é que geralmente dá para dar uma espiadinha na TV, né? Ouvir ali o bom e velho radinho para saber o que está acontecendo. Mas o pessoal não pode trabalhar muitas vezes. E a CBN conversou com os trabalhadores que contam como funciona a rotina de quem precisa manter o foco enquanto um país inteiro torce. Quem conta para a gente como é essa rotina é a Júlia Viana.
O brasileiro só quer saber de uma coisa, a Copa do Mundo. Em dia de jogo do Brasil, então, esse é praticamente o único compromisso. Mas será que dá para ser assim mesmo? Os transportes não param, os restaurantes não fecham e os hospitais seguem atendendo. E, por óbvio, os trabalhadores desses setores não podem largar a atividade, apesar da bola rolando. A área da saúde continua funcionando normalmente, afinal lida com o imprevisível, como quando chega a hora de uma criança nascer, por exemplo. A enfermeira Andréa Suzano trabalha em uma maternidade e sabe bem como isso funciona. Apesar de não poder parar, ela conta que os profissionais vão para o hospital com o espírito de torcedor.
A televisão fica ligada desde sempre, né? Com todos os noticiários visando o jogo. E na hora, é um olho na TV e um olho no atendimento. Por ser maternidade, sempre tem uma criança querendo nascer nessas datas especiais. Os gritos são inevitáveis. Toda hora que tinha um perigo de gol contra, a gente torcia contra. Quando achávamos que íamos fazer gol, a gente até gritava e depois ficava todo mundo, psiu, psiu, fala baixo aqui no hospital, porque todo mundo, desde o pessoal da limpeza até a direção médica, todo mundo com o espírito de torcedor e não tem como ficar com a boquinha fechada sem gritar gol. Um olho no paciente, um olho na televisão.
E não é só na maternidade. As emergências hospitalares ficam de prontidão para atender qualquer demanda. Marcos Freire é técnico em radiologia e conta que percebe, inclusive, um aumento de acidentes nesses dias de maior euforia. Isso acaba exigindo ainda mais atenção dos profissionais.
Quem trabalha a nível de emergência hospitalar não tem como parar para assistir os jogos. O máximo que a gente consegue é dar uma olhada na TV durante o jogo, mas os atendimentos não param. A cidade aumenta a movimentação e, no caso, você tem muitos acidentes automobilísticos, né? Acidentes domésticos, que as pessoas ficam um pouco mais agitadas. Então, faz parte do nosso trabalho.
Você provavelmente já saiu do trabalho e foi para casa correndo assistir a um jogo da seleção. Já imaginou que tem muita gente trabalhando para garantir que a sua viagem dê certo? Guardas de trânsito, motoristas de ônibus, condutores de trem e metrô e operadores de pedágio. Jean Felipe de Paula é operador da Praça do Pedágio da Lanza, concessionária que opera a linha amarela, via expressa da cidade do Rio. Ele conta que acompanhou a partida do Brasil contra o Japão pelo rádio da cabine.
Nos dias de jogos, a movimentação é bastante atípica. Tem gente que tenta chegar em casa o mais rápido possível e quando o jogo acaba, as pessoas saem principalmente para comemorar o resultado. Então, o fluxo de veículos aumenta bastante. A gente não consegue assistir o jogo da cabine, mas como a empresa ela disponibiliza um som ambiente na cabine, o gestor ele sincroniza a rádio no Jogo do Brasil para que a gente possa estar acompanhando os jogos de alguma forma, acompanhando o placar dos jogos.
Horas antes de uma partida do Brasil, estações de trens e metrôs ficam lotadas de quem quer fugir de congestionamentos. Com isso, as concessionárias precisam, em vez de liberar funcionários, fazer o contrário, intensificar a operação. Douglas Amâncio é supervisor do Centro de Operações do Metrô Rio e não pode dispersar.
Torcemos, mas o foco mesmo é na operação metroviária, porque monitoramos em tempo real toda a circulação dos trens e atuamos de forma integrada com as equipes de estação, manutenção e segurança para antecipar cenários e responder rapidamente a qualquer necessidade operacional.
E se você não se encaixa nessas categorias, então é só curtir com os amigos. Quem sabe num evento focado em transmitir os jogos com muita festa. Mas já pensou que enquanto você aproveita, tem muita gente trabalhando durante o jogo para o evento acontecer a todo vapor? Garçons, barmans, produtores, artistas, entre tantos outros profissionais. Augusto Spinelli é gerente operacional do Grupo Privilégio Brasil e essa é a quinta Copa do Mundo dele trabalhando com os eventos.
Eu falo que a gente está sempre muito do outro lado da moeda, né? A gente lida muito com a alegria, com o desejo das pessoas, né? Então, assim, o nosso papel principal dentro de um evento, né, é encantar as pessoas, é trazer alegria para essas pessoas, né? Então, assim, é um momento de muita expectativa, né, de muita emoção, a gente está ali torcendo pela nossa nação, mas a gente sempre busca, né? Tá tentando fazer o melhor ali, a melhor entrega para os nossos clientes. E no final, acho que todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, né? E vamos torcer pelo Brasil.
Parando tudo ou não para ver o jogo, o que dá para dizer é que a seleção ocupa os pensamentos de todos os brasileiros, seja de folga na frente da televisão ou no meio do expediente. O que não faltam são vibrações positivas para o Brasil conquistar o Hexa. Com a colaboração de Matheus Lins, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Teve ouvinte, inclusive nosso, que mandou mensagem agora há pouco falando isso, que amanhã vai acompanhar Brasil e Noruega, ouvindo pelo radinho, transmissão da CBN, que vai estar trabalhando. E aí consegue conciliar as duas coisas, trabalha e acompanha a transmissão aqui da CBN de Brasil e Noruega neste domingo. Agora 6 horas e 57 minutos, mudando de assunto, logo mais a gente fala um pouco mais de Copa do Mundo, só para te avisar que Paraguai e França terminou o primeiro tempo, tá? Estamos no intervalo agora, ainda 0-0 para as duas equipes. Estamos de olho por aqui, vou te avisando, tendo novidades por lá. Enquanto isso, vou te contar que pesquisadores encontraram vestígios de DNA do bagrinho de Caetés em riachos da bacia do rio Itapemirim, lá no sul do Espírito Santo. A espécie é ameaçada de extinção e foi identificada sem a captura de nenhum exemplar. A descoberta pode orientar ações para proteger o peixe e os riachos da Mata Atlântica.
Um peixe de apenas 5 centímetros, ameaçado de extinção e encontrado unicamente no Espírito Santo, voltou a ser encontrado em riachos da bacia do rio Itapemirim, no sul do estado, após mais de 10 anos desde a sua descoberta, graças a uma técnica que analisa o DNA deixado pelos animais na água. O bagrinho de Caetés foi encontrado em 3 dos 10 pontos monitorados, sem que fosse necessário capturar nenhum exemplar da espécie. Um estudo com os resultados da análise foi publicado na revista científica New Tropical Ichthyology na última semana. A expectativa é que essa descoberta ajude a entender melhor onde o bagrinho ainda vive e oriente também ações para proteger a espécie e os riachos da Mata Atlântica. Com as coletas de água realizadas, os cientistas também identificaram vestígios genéticos de outras 24 espécies de vertebrados, incluindo peixes, aves e mamíferos. Essa técnica utilizada é chamada de DNA ambiental, ou eDNA. Segundo os pesquisadores, os rastros que os animais deixam no ambiente por onde passam permitem a identificação das espécies em laboratório. Para realizar a pesquisa, os cientistas coletaram apenas 180 mililitros de água em cada um dos pontos analisados. Embora o objetivo principal do estudo fosse localizar o bagrinho de Caetés, as amostras revelaram a presença de diversas outras espécies. Entre elas está o tapáculo preto, uma ave pouco registrada no Espírito Santo. Os pesquisadores também detectaram DNA de mamíferos e até de bovinos em áreas próximas aos riachos. De Vitória, Beatriz Eleodoro.
Agora são 7 horas da noite. Vamos para as informações do repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026, a Polícia Federal investiga a compra de um apartamento em Salvador no valor de quase R$2,5 milhões ligado ao senador Jacques Wagner. O imóvel teria sido negociado por meio de uma empresa citada nas apurações dentro de uma estrutura que envolve fundos e intermediários financeiros. A investigação apura a possível existência de vantagem indevida em troca de atuação política no Congresso. O senador afirma que não houve contrapartida e que o pedido do imóvel tinha caráter pessoal. As informações são do jornal O Globo. O novo boletim Infogripe da Fiocruz indica que a maioria dos estados brasileiros permanece em nível de alerta ou alto risco. A tendência geral é de estabilização, mas 6 estados ainda registram crescimento de casos. A alta está ligada principalmente a vírus como o influenza. 7 destinos brasileiros foram selecionados para disputar o selo de melhores vilas turísticas do mundo, iniciativa da ONU. Entre elas estão Conceição de Ibitipoca, Olambra e Lençóis. A lista reúne mais de 200 vilas de diferentes países e reconhece localidades com preservação ambiental, cultural e práticas de turismo sustentável. O resultado será divulgado em dezembro. No horário de Brasília, 7 horas e 1 minuto.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Sete horas e 2 minutos. Show da Notícia continua ligado aqui nas principais informações desse final de semana e na participação dos nossos ouvintes. Vocês ficam sempre convidados a participar pelo WhatsApp 11 99911 9981. Estou gostando que tem muita gente participando hoje por aqui, falando sobre o palpite para o jogo que está acontecendo agora, Paraguai e França. Por enquanto está 0-0, mas o pessoal está mandando os palpites e também palpite para o jogo de amanhã, Brasil e Noruega. Só aceito o palpite de vitória, hein? Já tolerei aqui o palpite do Diogo Bugalho, lá do Rio de Janeiro, falando em empate entre Brasil e Noruega e disputa nos pênaltis. Esse eu deixei passar, mas derrota para o Brasil não vou aceitar, não. Ó, o Maciel, de Fortaleza, falou que o jogo de hoje, Paraguai e França, 1-0 para a França. Então faltaria aí um golzinho para eles vencerem. Que mais aqui para França e Paraguai? Antônio Wilson, de Guarulhos, também 1-0 para a França. Então ainda tem chance. Tinha um ouvinte que mandou aqui 5-0 para a França. Olha, se for isso mesmo, vai ser chuva de gols nesses próximos 45 minutos. Vamos acompanhar por aqui, por enquanto está difícil. E sobre o jogo de amanhã, tem uma participação aqui interessante. A Denise Gershman, ela que é chefe de cozinha, trabalha com comida escandinava, ela é da Noruega, né? tem ascendência toda norueguesa, falou que está com o coração dividido nesse jogo Brasil e Noruega. Ela falou que independentemente de quem ganhar, ela vai ficar feliz e comemorar, mas ela vai ter que tomar cuidado para não gritar gol nem para um lado nem para o outro, para não ofender o pessoal. Essa mensagem da Denise me lembrou o que aconteceu comigo no último jogo de Brasil e Japão. Eu fui assistir num restaurante e na mesa ao lado da minha tinha um casal de japoneses. Ele estava com uma camisa do Brasil e ela com uma camisa do Japão. E eu fiquei curioso para acompanhar como é que ia ser esses dois torcendo ali, aparentemente um para o Brasil e a outra para o Japão. Sabe que quando o Japão fazia alguma forcinha ali e ameaçava um gol no Brasil, ela torcia pelo Brasil, ela não queria que o Japão fizesse. Então ela estava ali com a camisa, fazendo jus à origem dela, mas na verdade ela estava torcendo pelo Brasil, ficou feliz no final das contas. Gostei de ver do casal se dividindo ali, mas tinha uma torcida declarada. Ah, declarada não, né? Tinha uma torcida ali escondida. A Denise, que está nos escrevendo aqui, certamente vai ficar nessa também, e vários outros ouvintes. Obrigado pela participação de todos vocês no Show da Notícia de hoje. Mandem as mensagens lá no 11 99911 9981. Se precisar, se quiserem, podem mandar também no meu e-mail, guilherme.muniz@cbn.com.br, e também lá no meu WhatsApp. No meu WhatsApp, não vou dar conta das mensagens dos ouvintes por lá, mas no meu Instagram, podem procurar pelo @guilhermemuniz, tudo junto e com Z no final. Manda mensagem por lá também que eu vou acompanhando e a gente vai conversando sobre o jogo de hoje e o jogo de amanhã também. Só quero palpites de vitória para o Brasil, hein? Não aceito outra coisa. Agora são 7:05 e a gente tem mais informações aqui de São Paulo. Clauson Dutra está conectado com a gente. Por onde você anda, Clauson? E o que você nos conta, meu amigo? Boa noite.
Do nada, né, Guilherme Muniz? Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. Ah, você sabe que eu gosto de uma bagunça organizada, né? Então, como eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo, eu vim aqui no AMB para curtir o Anime Friends. Você conhece esse evento, Guilherme Muniz?
Eu conheço, eu já fui cobrindo aqui pela CBN, Clauson, mas eu fiquei curioso. Eu tenho vontade de fazer como você fez, de ir na pessoa física para curtir um pouco, porque eu não acompanho tanto o mundo dos animes, tá? Essa cultura toda, mas eu acho tão legal o que o pessoal que curte faz com as roupas, com os cosplays que eles chamam, né? A devoção que eles têm por essa cultura. Eu acho muito legal. Nunca fui na pessoa física, mas já fui na pessoa jurídica. O que você tem visto de legal por aí?
Eu tô nos dois, pessoa física e pessoa jurídica, mas confesso que nesse caso eu aproveitei bem mais, né? Porque quando a gente vem na pessoa jurídica, a gente fica mais atento. Agora, na pessoa física, não, a gente anda pelos stands, curte um pouco mais. Muniz, vamos lá, 22 edições já, né, de Anime Friends. Você veio cobrir, eu já cobri ano passado, e eu falei, vou esse ano como pessoa física para curtir o evento. E, de fato, o evento tá demais, assim, tá muito lotado, tá muita gente de cosplayer. Eu confesso, Muniz, que lá na minha época de 2000 para cima, né, eu curti muito Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, então eu conheço um pouco dessa cultura, mesmo ficando só nesses. E o que a gente mais observa aqui é realmente o amor que as pessoas carregam por essa cultura e, principalmente, né, por se colocar nessa posição de personagem, gastar dinheiro para montar todos esses personagens, né? E eu estou aqui, por exemplo, hoje é sábado, o maior festival de cultura pop asiática da América Latina já está na reta final. O Anime Friends chega à 22ª edição, deve receber, Muniz, mais de 200 mil visitantes ao longo dos 4 dias de programação aqui no Distrito Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. Esse evento ocupa uma área de mais de 54 mil metros quadrados, com 6 palcos, dezenas de auditórios e centenas de expositores. O público encontra desde os tradicionais mangás e animes até atrações ligadas aos games, K-pop, cosplay, dublagem, música japonesa e cultura oriental. Um dos espaços mais disputados é o Artists Alley, onde centenas de ilustradores independentes vendem artes exclusivas, quadrinhos, pôsteres, chaveiros, adesivos e outros produtos criados pelos próprios artistas. Inclusive, eu comprei um do Pokémon. Quem gosta de fazer compras também encontra estandes de editoras, distribuidoras de anime, lojas especializadas em action figures, camisetas, espadas decorativas, entre outros. E não é só cultura pop, Muniz. A praça de alimentação também virou atração à parte. O público pode experimentar pratos da culinária japonesa, como o ramen, o yakisoba, entre outros também. Os cosplayers também têm espaço especial. Durante todos os dias acontecem concursos de fantasia e apresentações individuais em grupo. Os participantes disputam troféus, premiações em dinheiro e o reconhecimento da comunidade, que passa meses confeccionando figurinos inspirados em personagens de animes, games e filmes. Agora você deve estar pensando, né? Ah, Cláudio, então deve estar o público de 20, 25 anos, que nada. Tem gente de todas as idades aqui. Inclusive, Muniz, eu conversei com duas pessoas. O Diogo Silva, de 31 anos, ele é advogado. Ele levou o filho de 11 anos, o Heitor Dias. E é, aquela paixão, sabe, Muniz, de pai para filho... Vamos ouvir um pouco do bate-papo que eu tive com os dois.
Ah, é sensacional. Principalmente anime, né? Que tem uma história... são histórias, geralmente, que tem críticas sociais e questões históricas, assim, que são muito legais. Então tem tudo a ver com a educação também, com valores que eu gostaria de passar pra ele. E ele tem a oportunidade de ver isso com um anime, né? Que, por exemplo, na nossa época, às vezes não tinha na nossa infância. Isso é muito bacana.
Tem o que você apresentou pra ele e vocês... acompanham juntos?
Tem.
Cavaleiro do Zodíaco.
Cavaleiro do Zodíaco. Pokémon Naruto.
Agora eu falei com ele sobre essa paixão de pai para filho. Sim. E para você, como é que é isso? É herdar coisas que seu pai gosta.
Ah,
que
é, porque, né, a gente vai pegando os mesmos gostos e aí pretendo ter um filho também que goste, né? Porque eu sou fã do Pokémon.
É isso, Muniz. A animação é geral aqui, de pai para filho, de filho para pai, todos curtindo anime, e não só isso, né? Tem gente de 60 anos aqui curtindo, tem gente mais jovem, de 18 anos. É um evento democrático para todos os públicos. Ao longo do evento, milhares de fãs acompanharam encontros com dubladores brasileiros e convidados internacionais, entre eles o produtor Michihiko Suá, conhecido pelo trabalho em Detetive Conan e Inuyasha, além do ator Ryusei Nakoa, voz original do vilão Frieza de Dragon Ball. Na programação musical, destaque deste sábado é a banda Flow, responsável por músicas de Naruto e Code Geass. Também sobem ao palco outros artistas também. E quem ainda não veio ao Anime Friends, ainda tem uma última oportunidade, Muniz. Neste domingo, o encerramento será com o show da Asian Kung Fu Generation, conhecida pelas músicas de Naruto e Fullmetal também. Depois de mais de duas décadas, o Anime Friends se consolida, então, não apenas, né, Muniz, como um evento para fãs, mas como um grande festival de cultura pop asiática. Nesse momento, Muniz, 7:11, o evento começou cedo, por volta de meio-dia, então tem muita gente indo embora. A região aqui, inclusive, do entorno do IMB, já está congestionada. Para quem mora na Zona Norte ou para quem pensa aqui em São Paulo em passar por essa região, é bom evitar. Mas todo mundo saindo, Muniz, sempre com uma lembrancinha, feliz. Muitos indo também de metrô, e o melhor, né? De metrô e todos fantasiados com seus respectivos personagens. Eu acho isso irado, Muniz. Volto com você.
É muito legal, Clauson. E sabe que eu falei que eu não conheço tanto dessa cultura, mas tem um trecho aí de tudo que você falou que eu conheço muito bem e que se eu tivesse por aí, eu faria questão de voltar a conhecer um pouco melhor. Sabe o que que é?
O quê?
A gastronomia japonesa, pelo amor de Deus. Você falou em ramen, em yakisoba.
Inclusive, eu tirei uma foto que eu vou te passar, porque eu não sei o nome, né? Você sabe que eu sou péssimo com nomes. Mas eu tenho certeza, acho que você já foi pra Ásia, né?
Eu estive no Japão ano passado.
Exato, eu acho que vou te mandar uma foto. É uma máquina onde você bota 5 moedas e vem um presente.
Sim.
Muito bacana. É um dos stands aqui também, tá demais. Tá todo mundo comprando pra pegar uma lembrancinha.
É aquela que você gira até cair o presente, é isso? São os gachapons. É uma febre no Japão, é uma loucura esse negócio.
Perfeito, é isso mesmo. Sabia que com você eu ia contar pra isso.
Mas eu gostei, eu ia falar que seu japonês tá afiado, viu, Clauson? Falou o nome aí de um monte de artista e tal. E teve um ouvinte aqui que mandou mensagem. Ela se chama Yagan, e ela escreveu que, falando no Anime Friends, o ator que fez o Jiraiya tá no evento, comemorou o aniversário aí no local. Olha só.
Que legal. Não é para você ver, né, Muniz? O ouvinte pode estar nos acompanhando, que tem 50 a mais, pode achar isso uma balela, uma besteira. Mas, gente, a cultura asiática está muito presente, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E esse evento que recebe gente do Brasil inteiro, porque não tem só paulistanos ou paulistas aqui, tem gente de outros estados. Encontrei gente do Rio de Janeiro, encontrei, inclusive, no concurso de cosplayer, Muniz, de hoje, mais de 50 pessoas participaram, e muitos de outros cantos do país. Como no caso, eu encontrei uma do Pará, teve uma do Rio de Janeiro participando também. Então tem gente que se movimenta para participar do Anime Friends, que é realmente um evento que consegue aglomerar todas as idades em torno de uma só paixão, né? Em torno da cultura asiática, em torno da cultura do anime, do mangá e dentre outros também.
Muito bom, Clauson Dutra, obrigado por essa participação extra e especial aqui no Show da Notícia. Aproveita aí mais o Anime Friends e passa na parte de gastronomia, come um lamen, porque esse friozinho que está aqui em São Paulo pede por um lamen. Boa noite para você, até mais.
Obrigado, por isso que eu falei do nada, né? Do nada eu entrando aqui na programação, mas de qualquer forma eu sempre gosto.
Adoramos.
Forte abraço para você, beijo, bom programa.
Sempre bem-vindo, valeu, um abraço. Dragon Ball Z, hein? Isso é da minha época, mas não acompanhava muito de perto. Meus amigos gostavam na época do colégio e tal, mas confesso que eu não era muito fã. No máximo um Pikachu, Digimon, mas também não era muito. Não vou tentar forçar uma barra, não. Não era muito dessa cultura, mas acho muito legal de acompanhar o pessoal que gosta. Inclusive, ó, eu perguntei para aquela ouvinte que mandou mensagem agora há pouco falando do ator de Jiraiya que tá no evento, e ela falou que é o Takumi Tsutsui, espero estar falando certinho. Takumi Tsutsui é o nome dele, e eu perguntei se ela foi ou se ela vai,